Muito bem, mais uma edição do Music Station promete agitar a madrugada belo-horizontina de sábado para domingo. E para fechar a noite, o evento traz a Nação Zumbi. A banda, que também leva o nome de Chico Sainz até 97, se tornou internacionalmente conhecida à frente do Mangue Beat. Sobre esses anos de estrada, conversamos com o baixista da Nação, Dengue. Boa tarde, Dengue.
Boa tarde, galera. E aí, tudo bom?
Tudo bem. Hoje, quem entrevista sou eu, Otávio Oganda e Sara Dutra, lá no estúdio 57.
Não, Otávio, você errou. Isso aqui é 78. Isso, o estúdio inverno aqui da Rádio UFMG.
O estúdio que faz mais frio. E o show promete ser quente aqui em Belo Horizonte, né, Dengue?
Promete. Eu não sei se aí tá fazendo frio, como aqui em São Paulo, que tá uma beleza. Mas vamos esquentar aí. Vamos vir um gosto de gás. Não é o frio que vai atrapalhar, não.
Não vai ser, não.
Não pode.
Você não está acostumado com esse frio todo, não, né? Lá em Pernambuco não faz frio assim, faz?
Rapaz, lá quando tá frio é 28 graus.
Tira todos os casacos do armário. É, então acho melhor tirar todos os casacos e mais alguns para chegar aqui em BH.
Dengue, conta uma coisa. Esse apelido seu, acho que todo mundo te pergunta isso. Veio do show da Xuxa?
Não, era antes já.
Já era antes, já.
Mas original, eles me copiaram.
Foi de 83 por aí, esse apelido. Então não tinha show da Xuxa ainda.
O quem também tá velho é o movimento Mangue Beat, já completando 15 anos. Ele continua firme, forte?
Ele continua se desenvolvendo, na verdade. Né? Aquilo ali que a gente fez no início foi só mesmo um grito, um estopim. Foi o começo mesmo. Na verdade, de lá pra cá, ele só tem evoluído e desenvolvido. Porque a gente realmente, naquela época, não tinha computador, não tinha condição. Recife era uma cidade muito ruim de se viver. A gente viu isso também quando, em 93, a gente fez a primeira turnê fora de Recife, que viemos para São Paulo, tocar no Aeroanta, e fomos para BH tocar no Drosófila. Ficamos um mês fora para fazer dois shows. Enfim, foi terrível, mas foi muito bom, os dois foram muito bons, o resultado foi muito bom, é tanto que a gente volta até hoje. E, na verdade, a gente viu que essas cidades eram melhores que a gente viu por etapa, realmente está lascado.
Mas hoje Recife é polo cultural, polo até de tecnologia.
É, exatamente, lá tem o César, tem o Centro, que é um dos nossos amigos Mabuse, que é na época desse negócio de movimento, era ministro da Informação, era Renato Freire. Mabuse era um consultor tecnológico nosso. Ele era o único que tinha um computador em casa, já fazia música no computador, ele era nerdão, sempre foi.
E hoje também teve as bandas pós-Mangue, além Mangue, tiveram um grande boom de bandas em Recife. E aqui em Minas Gerais a gente absorve muito as coisas que vem de Pernambuco. Todo mundo, quando tem show de Mombojó, Mundo Livre, Ed, sempre lota aqui. As coisas de Minas não chegam muito lá, não chegam?
Olha, realmente. Eu acho que devido a essa êxodo, né? Que a gente começou junto com o Mundo Livre e tal, Devotes, e as bandas de lá na época, tudo não foi um êxodo musical, né? Foi um êxodo artístico. Esse grito aí, então isso ocasionou que Recife, até hoje, naturalmente, mandasse mais coisa. Não é que manda mais, é que a gente puxou os olhares das pessoas para lá. Na verdade, os outros lugares do Brasil têm praticamente o mesmo tanto de banda boa, ou em quantidade ou em qualidade que tem Recife, na verdade. Só não tem esse retorno da mídia. A gente conseguiu isso fazendo aquele bafafá lá, né, 15 anos atrás.
E, Dengue, você até comentou sobre não só a cena musical de Pernambuco, que já se alastrou, e o Mangue Beat, ele está dentro dessa cena musical. E o que mais que ele traz, além de música?
Então, porque como nós todos éramos amigos, e é isso, não tinha o que fazer, não existia assim, o governo, a prefeitura não apoiava nada, eram raras as iniciativas, sabe, os últimos artistas bons que saíram de lá com a Cidade de Valença e tal. Então tinha um hiato aí de uns 20 anos, e não só na música, como em tudo, no cinema, na moda, enfim. Então, como a gente era tudo amigo, andava todo mundo unido, todo mundo junto, e então foi embora, e veio Lírio Ferreira, né, com o Baile Perfumado, veio muita gente, não só do cinema, da moda, Eduardo Ferreira também, que hoje em dia nem mora mais lá também, tá bombou aí na moda, não sei nem onde ele mora mais. Enfim, as coisas vieram juntas e hoje você separou um pouco porque cada uma não dá, mas foi importante para foi onde as artes se encontraram.
Vocês fizeram o manifesto, certo? Foi Fred 04 fez o manifesto dos Caranguejos com
Foi ele que escreveu o primeiro e o segundo.
E essa canção que a gente ouve ao fundo aqui, Manguetal, foi uma das canções importantes também. Teve a Maracatu Atômico do Jorge Maltner e Nelson Jacobina. Era sempre uma influência muito grande de culturas diferentes do Brasil inteiro, principalmente do Nordeste, e que motivava essa inquietude toda da cena pernambucana naquele momento, de vocês e seus amigos.
Ah, exatamente. A gente nunca teve preconceitos culturais, né? A gente sempre trabalhou com tudo. O que gera uma crítica é que as pessoas são puristas, né? Elas querem que as coisas estejam permaneçam nos lugares, né? Inércias, onde elas estão ali. Já a gente gosta de meter o dedo e bagunçar ao nosso jeito. Não é realmente uma bagunça, né? É uma reorganização de um olhar pessoal de algumas pessoas, que no caso somos nós. E a gente gosta mesmo de misturar e jogar daqui, jogar dali, brincar também com a influência externa, que também é legal. Muita gente acha que a gente não gosta de música americana ou inglesa, que é mesmo isso. A gente toca rock desde o início, só que é o nosso rock, assim como os Mutantes faziam deles e tal, bem antes da gente. Então, assim, a parada é essa, você pegar as influências e não esquecer as suas. Acho que já você já carrega. E vai embora, e vai dar certo.
E foi embora e foram surgindo os projetos paralelos.
Isso. Tá, e teve o Estebolos, que dos nossos é o mais famoso, que toca só Jorge Ben.
Pois
já
é.
Já foi pra BH também, já fizemos.
Já, ali. Eu lembro no show no... Como é que chama aquele lá?
De Serraria, eu acho.
Serraria.
Serraria.
Na Serraria, foi bacana, muito bom aquele show. E é um Jorge Ben mais intimista, né?
Não, porque somos nós, né? Só as músicas são dele. Mas tem todas as interpretações nossas e tal, por isso que fica diferente. A gente toca sentado, assim, então não é aquele show pra pular mesmo. Apesar que as pessoas têm os hits dele lá que a galera pula, não se segura.
Não tem como não segurar.
A gente toca sentado e fica melhor. A lá cantando Venoso e tal, a gente fica ali sentadinho, violão.
Tentando dar uma cara nova ali, né?
No fundo a gente ouve Quero Esquecer Você, que pra mim é a melhor do projeto. Não sei se a Sara concorda, mas vocês também têm outro projeto interessante, que vocês vão relançar o Fome de Tudo em vinil.
Mas já foi relançado, né? Pela Deck.
E aí, como é que foi? De onde surgiu essa ideia?
Quando a gente assinou com a Deck, a gente se juntou com o Rafael e com o pai dele, e colocou essa vontade da gente de ter o Fome de Tudo também de vinil. E eles disseram, não, vamos lançar sim, e não lançou. E muitas águas rolaram, a gente acabou o contrato e sempre que a gente se encontrava, que a gente nunca deixou de falar, no caso é uma gravadora aqui, a gente tem um amigo lá, no caso, né, mais Rafa ainda, que eu falo com ele no Twitter direto, e ele me disse assim, não desistimos do vinil. E eu, beleza. Um dia aparece com a fábrica, compraram a fábrica e lançaram, né, fomos de vinil, aí também lançaram pique, lançaram vários na leva. Mas quando a gente assinou com eles foi uma coisa assim, que a gente foi bem martelado. Vamos lançar, esse disco é legal a capa, vamos fazer o vinil. E ainda bem que ele ficou com a pulga, né? Atrás da orelha, e mesmo sem a gente já ter mais a Deck, ele lançou. E foi massa.
As meninas da produção já tiveram o prazer de assistir o show da Nação em Recife, em Pernambuco. E elas dizem aqui na pauta que o show é extremamente energia pura. E vocês trazem essa energia pra cá, pro Music Station também?
A gente traz. O que acontece com o Recife é que, geralmente lá, é de graça, né? O show da Nação Recife chega a um ponto que ninguém quer pagar mais, porque a gente só pega carnaval. Então não dá pra ser fechado. É ninguém. Acho que as pessoas esperam o carnaval. Então fica essa expectativa do ano inteiro. A gente toca muito pouco em Recife, por causa disso. E ficamos presos a eventos anuais, né? Como carnaval ou Réveillon, alguma coisa assim. E as pessoas vão com gosto de gás também, pra ver. Não tem só o nosso clima, tem um clima de vontade de ver as pessoas. Eu acho que a gente toca mais aí do que...
Aqui vocês vão se apresentar numa estação de metrô. É a primeira vez que vocês participam desse projeto? É a primeira vez que vocês tocam numa estação de metrô?
Não, já fizemos aí na estação Vilarinho, já uns 3 anos atrás, por aí, ou mais, talvez.
E eu acho que vocês voltam pra estação Vilarinho, né?
É a mesma?
Acho que é a mesma.
Ah, não sabia, essa informação não tinha. É, foi demais esse dia. A gente, eu lembro que a gente veio de um outro show meio cansado, mas não pegou nada, porque foi um ambiente todo musicado. Essa iniciativa é muito boa. Aliás, é legal, a gente só fez o Lixo Cidadania, que também é demais a iniciativa. Aí tem umas coisas bem especiais, assim, que não tem nos outros lugares do Brasil.
Pois é, aqui a cena é forte, a gente está com os festivais interessantíssimos rolando, principalmente quando chega o inverno, os festivais começam esquentando a cidade. Tá bem bacana e a expectativa é muito grande. Todo mundo convidado então para esse show da Nação Zumbi, né, Dengue? No Music Station.
Quem quiser ir de bobeira, quem puder ir para a estação, no caso você me falou agora, Vilarinho, vamos nessa, que ainda tem Paralamas antes, que são brothers, vamos chegar para ver o show dos caras, vai ser massa.
A gente tem que confirmar essa informação aí, se é na Vilarinho mesmo ou não, mas a entrada é uma só, é ali no, na estação central, entrou...
Você vai sair do mesmo lugar, você vai achar o caminho
para chegar. É só seguir o fluxo. Exatamente. Da galera que
melhor
vai...
que isso, é só seguir o metrô, você chega no show.
Você chega no show, não tem erro não. Dengue, brigadão aí pela entrevista, foi um prazer conversar de novo com você, não é a primeira vez que a gente conversa, mas é sempre um prazer, sempre pra cima essa entrevista.
Nossa, é engraçado do Bogotá, que fácil.
Pois é.
Vai, então a gente continua conversando por
a
aí.
A próxima vez você vem pessoalmente e faça um som aqui pra gente nos estúdios da UFMG Educativa.
Tá legal, vamos marcar.
É isso?
Devagarinho a gente chega.
É isso aí, começamos com o baixista da Nação Zumbi, Dengue. A banda se apresenta nesse final de semana em BH durante o Music Station.
O evento traz ainda outras atrações que prometem agitar a madrugada. Mais informações daqui a pouco com a nossa produtora Bruna Sobreira na agenda ou pelo site www.bhmusicstation.com.br.